E agora eu vou conversar com Fernando Gabeira. Ele faz palestra hoje em Maringá, às 8 horas da noite, no Teatro Marista. Fernando Gabeira vai falar sobre a democracia tropical, da política à sustentabilidade. Gabeira já foi deputado federal, é colunista na CBN, no Que Semana É Essa, e também tem um programa na Globo News que leva o seu nome, Fernando Gabeira. E com ele que eu falo agora. Fernando, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes de Maringá.
Fernando, você tem uma trajetória como ativista político, foi um homem ligado também à sustentabilidade, com algumas críticas e questões que você defende, polêmicas, que hoje no Brasil ainda se debate muito. Mas essa questão que a gente está atravessando hoje, com essa experiência que você tem, a vivência que você tem, como é que você avalia? O Brasil vive algo novo ou a gente está vivendo a cara do novo, mas na prática é o mesmo?
Não, eu creio que nós estamos vivendo alguma coisa nova, né? Existem muitas peripécias, muitas coisas acontecendo, muita sensação na imprensa, mas se você observar a essência do momento que nós estamos vivendo, é o momento onde, depois de tantos séculos, nós começamos a realizar um sonho antigo, o de que a lei vale para todos. Nós hoje temos na prisão grandes empresários brasileiros e já desbaratamos um governo, estamos em vias de trocar um outro governo por uma questão de corrupção, e tudo isso faz parte de um processo de renovação, não só na concepção de vida do Brasil, como também na própria política, que estava muito atrasada em relação à sociedade.
Quando a gente fala de futuro, todo mundo está falando do presente, a situação que envolve o presidente Temer, mas alguns pensam no amanhã. E na sua vida política, você foi uma pessoa que atuou muito para a tentativa de mudar o curso do futuro do país. Como é que você deslumbra o amanhã? Como é que vai ser o Brasil depois?
Olha, nós estamos dando alguns passos, né? O primeiro passo, como eu te disse, é o passo de renovar a política. Nós vamos conseguir renovar a política através da supressão dos corruptos mais evidentes, através de um processo eleitoral onde a sociedade certamente vai expressar um desejo de mudança. Mas nós estamos também, com esse combate à corrupção, nós estamos mostrando e vivendo no Brasil uma experiência nova, uma experiência na qual você observa que o planejamento brasileiro era feito de acordo com o interesse das empreiteiras que estavam mancomunadas com o governo. Agora, livres desse processo de corrupção tão intenso, nós vamos poder planejar o Brasil, pensar o Brasil em termos de futuro de uma maneira diferente. Por exemplo, as isenções fiscais que são tão frequentes no Brasil foram isenções fiscais que nos levaram a uma situação cada vez mais sustentável. Eu me refiro às isenções da indústria automobilística, a concepção de dar a cada indivíduo um carro próprio e tal. Isso é contraditório com a visão de sustentabilidade, com a própria expectativa de mobilidade urbana que nós temos.
Agora, quando se fala dessa questão do Brasil presente, esse Brasil que a gente tem hoje, você tem um programa na Globo News que você percorre o país, conversa com muita gente, algumas pessoas com características diferentes, com ações inovadoras, e ao mesmo tempo a gente fala de planejar o Brasil, e você fala da sustentabilidade, de que todo mundo quer um carro. O brasileiro, desculpe lembrar, você tem um programa que você fala que as pessoas trocaram a motocicleta, o jegue pela motocicleta.
Exatamente, eu fiz um programa.
Aí a gente tem um país que sonha em ter seu automóvel, sonha em ter sua moto, mas ao mesmo tempo prejudica a mobilidade urbana com isso. Esse Brasil, ele vai conseguir ter consciência de fazer uma mudança do bem para todos? Ou a gente tem um país ainda muito pouco conhecido pelo brasileiro, pensando mais em si mesmo, mais individualizado?
Não, eu acho que inclusive você não precisa alterar muito a concepção da individual, nem as aspirações das pessoas. Eu acho que as pessoas têm aspirações legítimas de ter o seu carro, de ter a sua motocicleta, isso é perfeitamente possível. Acontece que você precisa oferecer a elas alternativas reais. Por exemplo, em lugares, como eu vivi muitos anos na Suécia, né? E em lugares onde você tem um sistema de transporte público adequado, limpo, eficaz, barato e pontual, as pessoas não têm tanta necessidade de usar o seu carro para ir trabalhar. Eu lembro que na Suécia, um período que eu vivia, o primeiro-ministro ia trabalhar de metrô. Ele vivia na cidade velha da Suécia, ele tomava o metrô e ia até o gabinete dele de metrô. Por quê? Porque naquele momento, na Suécia, o sistema de transporte coletivo oferecia às pessoas essa alternativa. Então, o que eu falo, na verdade, não é de sufocar o desejo pessoal de ter um carro, essas coisas todas, mas de oferecer alternativas nas quais o carro pessoal é utilizado apenas em certas circunstâncias, uma vez que você tem possibilidade de se deslocar de outra maneira.
Mas o Brasil está vivendo agora um momento muito dessa questão do consumismo, né, Gabriel? A gente tem aquela coisa assim, a gente está empolgado com as coisas, com as compras, com os produtos. E a gente tem uma questão de sustentabilidade que se fala muito dos resíduos, da produção de lixo. Muitas cidades ainda têm dificuldade de tratar isso. Esse Brasil do futuro vai resolver isso também? A gente vai ter essa capacidade de olhar a cidade e perceber que a gente tem que preservar a nossa convivência urbana e também preservar o meio ambiente, preservar a vida na cidade?
Olha, nós temos que trabalhar para isso, né? Você observa, por exemplo, que nós criamos uma lei de resíduos sólidos, uma lei que, inclusive, determinava que se acabasse com os lixões a céu aberto. Isso até agora não foi feito, muitas prefeituras se atrasaram no processo. Nós temos um arcabouço legal destinado exatamente a resolver esse problema. A dificuldade que está tendo é nas próprias cidades, nas próprias prefeituras, que utilizaram outras prioridades. Mas na medida em que elas começam a descobrir, e isso eu tenho visto em algumas cidades, a riqueza do próprio lixo, né? E começam a estimular a indústria de reciclagem. No Rio de Janeiro e em São Paulo, essa indústria já começa a se desenvolver em torno de algumas áreas da cidade. Então, na medida que se faça isso, eu acho que a gente pode avançar muito no caminho da sustentabilidade. Mas eu acho também que existe alguma coisa que vai ter um peso grande, que é a consciência dos jovens consumidores. Você observa, por exemplo, que nos Estados Unidos, a McDonald's foi obrigada a mudar um pouco o seu método, porque eles consumiam e utilizavam galinhas e animais que viviam numa situação muito complicada nas suas áreas de criação. Então, a própria juventude foi obrigando a McDonald's a exigir dos seus fornecedores um tratamento diferente com os animais. E começou também a examinar como esses animais eram criados. Eles chegaram até aqui ao Brasil para sobrevoar áreas onde havia os animais que eles utilizam para os hambúrgueres e fizeram críticas, alterações. Então, assim como há um desejo de consumo e um consumo permanente, dentro desse desejo, desse consumo, na medida que os consumidores se renovam também a consciência. E eles vão levando a indústria a uma necessidade de alteração e de adequação aos novos tempos.
Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta relacionada um pouco à sua história e à questão da juventude. Você falou dos jovens hoje, né, que nos Estados Unidos exigem mudança da McDonald's, e você foi um jovem atuante. A sua vida política enquanto jovem foi combativo, lutou contra a ditadura, virou inclusive personagem de um filme a partir de uma obra que você mesmo produziu. Você calcula que os jovens de hoje, eles são jovens mais acomodados em relação à vida pública? Existia uma juventude que todo mundo chama de saudosista da década de 60 mais atuante? Não, as coisas mudaram. E você que era um cara bastante ideológico, quando você combatia a ditadura, e hoje você é um cara ligado muito mais à questão da sustentabilidade, a questão da ideologia deu espaço para a sustentabilidade? Hoje o debate é outro, em vez de um governo de direita ou de esquerda, a nossa discussão é meio ambiente?
Olha, eu acho que as questões sociais continuam de pé, mas eu acho também que na medida que o tempo avançou, as classificações muito rígidas entre esquerda e direita foram se dissolvendo. Né? Você observa, por exemplo, o que é progressista ou não. Nós tivemos esse episódio aí do monopólio nas telecomunicações. Na quebra do monopólio nas telecomunicações, a esquerda era favorável à sobrevivência das empresas estatais, ineficientes empresas estatais. A chamada direita era favorável à entrada das empresas estrangeiras que realmente revolucionaram o setor. Qual era a posição de esquerda, qual era a posição real de direita, qual era a posição progressista, qual era a posição conservadora. Então, o mundo moderno está apresentando muitos problemas complexos que, de uma certa maneira, tumultuam um pouco a clássica divisão direita e esquerda, né? Então, isso já é um aspecto importante. E quanto ao relativo afastamento da juventude, nós não podemos pura e simplesmente culpar a juventude. É que existe também um afastamento muito grave do próprio sistema político partidário. As pessoas, por exemplo, hoje, se nós tomamos o Brasil como exemplo, o sistema político partidário brasileiro vive numa outra galáxia. Eles sequer levam em conta as necessidades e as aspirações que existem aqui. Eles vivem num mundo muito próprio. Então, é razoável que as pessoas voltem as costas para esse mundo que está se desenvolvendo em Brasília e desejem e aspirem modificações.
Gabriel, muito obrigado por essa conversa. Bem-vindo a Maringá e sucesso na sua palestra.
Muito obrigado. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes de Maringá.
Eu conversei com o Fernando Gabeira, que faz palestra hoje em Maringá, às 8 horas da noite, no Teatro Marista, no ciclo de palestras promovido pela CBN. Gabeira vai trabalhar o tema Democracia Tropical, da Política à Sustentabilidade. Gabeira tem uma série de obras produzidas, tem um programa da Globo News, é colunista da CBN, com o Que Semana É Essa? E também já foi deputado federal.